Senador Romero Jucá, senador Cristóvão, senadores e senadoras. Primeiro, senador João Alberto, agradeço a Vossa Excelência pela tolerância que tem no dirigir aos trabalhos. Ao mesmo tempo, eu convidei Vossa Excelência porque eu tinha que, naquele momento, receber a Frente Parlamentar Industrial e Confecções da área do vestuário no nosso país. Recebi aqui o senhor Fernando Pimentel, o Eduardo Amacedo, e ambos me mostraram as dificuldades que o setor têxtil se encontra nesse momento. Só vou dar esse dado. Eles geram 9 milhões de empregos, entre diretos e indiretos. Nós estamos entre a quinta economia do mundo nesse setor, o setor de confecção e têxtil. A maioria dos empregos que geram são de mulheres. 70% desses 9 milhões de empregos gerados são para as mulheres. E um outro dado que ele me deu, que 40% dessas mulheres são chefes de família. Nós somos a quinta economia no mundo nessa área e eles estão muito preocupados com o setor, devido ao que está vindo principalmente da China na área de produtos importados. Assinei o documento da Frente Parlamentar e farei um pronunciamento na semana que vem sobre as dificuldades que o setor enfrenta. Eu que tenho demonstrado aqui, já falei outro dia sobre essa matéria, sobre esse tema, que a minha maior preocupação é a distribuição de renda, e vou falar sobre isso hoje, e também, naturalmente, do emprego. Eu sempre digo que o emprego é vida. O quanto que é fundamental para cada homem, para cada mulher desse país, ter o direito ao trabalho. Eu sou fã do Bolsa Família, todos sabem disso, defendo, mas eu acho que seria muito bom se cada homem e cada mulher desse país conseguisse o seu emprego e devolver até o cartãozinho do banco do Bolsa Família no momento que ele passa a ter o seu emprego. Ele vai sentir muito melhor, a sua autoestima vai se elevar, com certeza, ele tendo direito ao trabalho. Mas, claro, enquanto isso não for assegurado, o Bolsa Família cumpre um papel fundamental e fica aqui meus elogios ao presidente Lula e à presidenta Dilma. Tenho enfatizado muito nessa área a importância de investirmos cada vez mais no ensino técnico, porque a formação técnica é que vai garantir que a nossa juventude tem acesso ao mercado de trabalho e com um salário, eu diria, decente. Eu me lembro que eu ganhava um salário mínimo quando estava ainda trabalhando, bem jovem, lá com 10, 11 anos, numa fábrica de vaso e depois na Feira Livre. Terminei meu curso técnico no Senai e passei a ganhar em torno de 10 salários mínimos, porque além de matrizeiro, eu aprendi a arte do ofício de trabalhar a madeira, trabalhar o ferro e acabei sendo modelista. E aí o meu salário ficava em torno de 10 salários mínimos. E a juventude nossa hoje chega no mercado de trabalho, diz: olha, tem emprego, mas o que você sabe fazer? Se disser que não sabe fazer nada ainda, porque não tem nenhum curso profissionalizante, ele vai ter dificuldade. Como cidadão de 40, 50 anos, que às vezes é demitido pela alta rotatividade, a rotatividade é assustadora ainda no Brasil, ele está ganhando um salário razoável, é demitido, vai para um outro emprego e a sua profissão, se não for reciclada e atualizada, ele também vai ter dificuldades para ganhar um salário que eu chamo decente. Mas, senhor presidente, além desse comentário que eu faço rápido, a partir da Frente Parlamentar da Indústria, Teste e Convicção, eu não poderia também deixar de registrar esta semana a importância do 1º de junho. 1º de junho, senhor presidente, é o dia da imprensa. Todos nós sabemos a importância da imprensa, que é um dos sustentáculos da própria democracia. Não há democracia sem uma imprensa livre, livre e soberana. Podemos gostar ou não de algumas posições da imprensa, mas eu digo ruim com ela, muito pior sem ela. Então, eu faço aqui uma homenagem a toda a imprensa brasileira. 1º de junho, nessa quarta-feira, foi o dia da imprensa, e aqui eu dou os meus cumprimentos, não só à imprensa brasileira, porque eu entendo a imprensa como a democracia, não tem fronteira. Não tem fronteira. E que bom que a imprensa esteja viva, atuando, fiscalizando, expressando o seu ponto de vista nas mais variadas áreas em todo o mundo. E aqui eu lembro que a data, essa data tem origem na fundação do primeiro jornal brasileiro não oficial. Foi o Correio Brasiliense, no ano de 1808. E depois lembramos que Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça foi quem iniciou e lembrou o início e a importância dessa data. O nosso país passou por períodos de exceção e governos ditatoriais, e a gente fala aqui com enorme satisfação aquela que ficou uma marca dos democratas. Ditadura, ditadura nunca mais. Nós precisamos cada vez mais fortalecer a República. Foram poucas as fases de liberdade. Após 1945, e mais especificamente o que vimos após 1985, enfim, com o governo da Nova República, veio depois a Assembleia Nacional Constituinte e depois fomos para as eleições diretas, onde elegemos o presidente da República na época. Senhor presidente, se alcançamos essa condição, é porque a sociedade brasileira resistiu e continua resistindo através dos tempos a toda forma de ditadura. Os movimentos sociais crescem, os partidos políticos ficam cada vez mais fortes e a imprensa continua cumprindo o seu papel. A imprensa hoje é mais do que um sustentáculo da nossa recente democracia. Ela também é um farol na luta pelos direitos humanos. Portanto, nesse dia, espero que Vossa Excelência considere na íntegra o meu pronunciamento, senador João Alberto, sobre a imprensa. Quero também deixar registrado, senador João Alberto, na mesma linha que fez aqui a senadora Ana Amélia, as nossas preocupações com o embargo da carne brasileira. Todos nós estamos acompanhando. Ontem, a Rússia proibiu as importações de carnes e derivados de 89 empresas de 3 estados brasileiros, atingindo muito o Rio Grande do Sul. Os argumentos são muito semelhantes, que já foram aqui colocados, pelo senhor Requião, Cristóvão, Ana Amélia, e por isso eu deixo aqui não somente a minha opinião de solidariedade aos produtores de carne gaúcho brasileiros, como também fiz questão de colocar no meu pronunciamento o que foi divulgado no meu estado no dia de ontem pelos principais veículos da imprensa. Quero também, senhor presidente, ainda, nesta sexta-feira, fazer uma homenagem aqui ao governador Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro, e ao seu superintendente da Igualdade Racial, que é o doutor Marcelo Dias. Eles me encaminharam um convite para que eu participasse da festa, eu diria, da solidariedade de todos, na assinatura de um decreto, nessa solenidade, que determina que 20% das vagas para negros e índios nos concursos públicos daquele estado. O ato acontecerá na próxima segunda-feira, estou falando hoje porque não vou poder estar lá, na próxima segunda-feira, dia 6, às 10 horas, no Palácio Guanabara. Como presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu estarei aqui presidindo a audiência pública sobre o dia do teste do pezinho, que é de grande importância para todas as crianças do nosso país. Essa audiência pública foi solicitada pela nobre senadora do Paraná, Cleise Hoffmann. Mas quero aqui destacar a iniciativa pioneira do governador Sérgio Cabral, o primeiro estado após a assinatura do Estatuto da Igualdade Racial, que bota na prática o que ali está assegurado, ou seja, as políticas públicas afirmativas no combate a todo tipo de preconceitos. Fica aqui meus cumprimentos, mais uma vez, ao governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Informo também que, por competência do Superintendente da Igualdade Racial, o advogado Marcelo Dias, outras ações serão desenvolvidas no combate a todo tipo de preconceito no Rio de Janeiro. Lembro também, senhor presidente, que para avançarmos com qualquer política pública no país, não basta somente as leis. Eu até falo com muita tranquilidade, porque sou autor do Estatuto do Idoso, sou autor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, sou autor do Estatuto da Igualdade Racial. Estou trabalhando junto com outros para a formação do Estatuto do Índio. Trabalhei muito no Estatuto da Criança e do Adolescente. Estamos trabalhando aí nas políticas da juventude para as mulheres. Mas, além das leis que são fundamentais, é preciso também vontade política dos governantes para que as políticas públicas atinjam aqueles setores, principalmente, que são discriminados. Por isso a gente fala tanto no corte da diversidade. Por isso quero aqui também lembrar e registrar. Foi fundamental o ato que aconteceu quando o hoje senador Roberto Requião era governador do Paraná. Lá, ele como governador, que criou a primeira política de cotas para negros no serviço público. Isso tem que ser lembrado, porque esse ato do senador Requião, ele veio antes do Estatuto da Igualdade Racial. E é bom também lembrar que o senador Sarney, colega nosso aqui, presidente da Casa, foi o primeiro a apresentar a política de cotas aqui no Congresso e aprovou aqui no Senado, remeteu na Câmara na época e depois foi incluído na redação final do Estatuto da Igualdade Racial. Mas, senhor presidente, é bom lembrar também, por uma questão de justiça, que o Rio de Janeiro foi pioneiro na reserva de vagas para negros, pobres e indígenas na UERJ. E essa iniciativa hoje se ampliou pelo país e mais de 100 instituições públicas aplicam a política de cotas. O ProUni surgiu a partir desse debate, implantado a partir do presidente Lula. Então, mais uma vez, o Rio de Janeiro dá um exemplo positivo nessa linha. Tenho certeza que governadores de outros estados vão acompanhar essa iniciativa do governador Sérgio Cabral para avançarmos cada dia mais no exercício pleno da cidadania de todo o nosso povo. Eu sou daqueles que entende que o Estatuto da Igualdade Racial vai fortalecer os direitos fundamentais, o direito à saúde, direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, do acesso à terra, está aí a luta dos quilombolas, dos índios, da moradia adequada, do trabalho, dos meios de comunicação, da luta contra os preconceitos, do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, do financiamento às iniciativas da promoção da igualdade de oportunidade, das ouvidorias permanentes, inclusive aqui no Senado da República. Pode ter certeza, senador Sérgio Cabral e Marcelo Dias, que daqui da tribuna eu estou torcendo para que iniciativas como essas que vocês estão fazendo aí no Rio de Janeiro se repitam por todos os estados. Eu ficarei aqui na trincheira do Senado fazendo a minha parte e sei que lá do alto, o Abdias do Nascimento, que perdemos nesse mês, que faleceu com 97 anos e deu a sua vida por essa causa, está lá em cima, eu diria, sorrindo ou derramando lágrimas de alegria, demonstrando que a sua luta deu resultado. E, por fim, senhor presidente, o meu pronunciamento no dia de hoje, além desses registros, vai na linha do lançamento que a presidenta Dilma fez no dia de ontem, que é o Brasil sem miséria. Não há Brasil rico com 16,2 milhões de pessoas vivendo no estado de miséria absoluta. Por isso, farei um pronunciamento não repetindo aquilo que já falamos aqui ontem e diversos senadores falaram sobre a iniciativa da presidenta que deu continuidade a aquele projeto belíssimo do presidente Lula, que é o Fome Zero. Quero falar, senhor presidente, sobre a concentração de riqueza e as desigualdades sociais no Brasil, que vai na linha da nossa crítica à concentração de renda. Senhor presidente, inicio com um texto que recebi de forma muito carinhosa, me remeteram. Diz: olha, senador, gostaria muito que você lesse esse texto na tribuna do Senado, mostrando a importância daqueles que constroem e produzem nesse país, seja no campo, na cidade, que são os trabalhadores. Diz o texto: uns queriam um emprego melhor, outros queriam só um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros queriam só uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros queriam apenas viver. Uns queriam paz e queriam um país mais esclarecido. Outros queriam apenas ter paz e ter o seu pai. Uns queriam ter olhos claros, outros não estavam preocupados com a cor dos olhos, só queriam o direito de enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros não. Outros queriam somente o direito de falar. Uns queriam silêncio, outros só queriam ter o direito de ouvir. Uns queriam sapato novo, outros queriam ter o direito de ter pés, o direito de caminhar, de ir e vir. Uns queriam os carros, outros não, queriam só o direito de andar. Uns queriam o que a gente considera o supérfluo, outros queriam somente o necessário para viver com dignidade. Senhor presidente, eu gostaria de refletir sobre as desigualdades que marcam, infelizmente, o nosso dia a dia. Vamos lembrar aqui a pesquisa Impactos Distributivos da Previdência e Assistência Social, da tributação direta e indireta e da provisão pública em relação à educação, à saúde, do IPEA, que fez um belíssimo trabalho nessa área. O sistema tributário brasileiro, diz o IPEA, exerce peso excessivo sobre as camadas mais pobres, o que se deve especialmente aos impostos indiretos sobre o consumo. Mostra o IPEA também que houve uma regressividade do sistema tributário, ou seja, o gerador de desigualdades, compensada pela progressividade do gasto social. Notadamente, os com educação e saúdes públicas e as despesas previdenciárias e também na área da assistência. Ou seja, o redicionamento do gasto social para os extratos de renda mais baixo se aprofundou nos últimos anos, e isso não é bom. Os dados auferidos pelo IPEA com esse estudo permite apontar que tivemos, sim, alguns avanços, mas que esses avanços, registrados em 2009, devem-se às políticas sociais e não que deveria ser sido feito nas mudanças da estrutura tributária. Fato é que, senhor presidente, apesar de termos tido avanços na redução da desigualdade social, a concentração de renda no Brasil é ainda muito alta, uma das maiores do mundo. E o nosso país, infelizmente, figura entre os que apresentaram os níveis mais altos de desigualdade no planeta. No Brasil, os mais pobres são os mais penalizados pela carga tributária.